Quem precisava de sorte eram os jogadores da seleção brasileira ontem, para chutar mais bola para dentro e menos bola na trave. Meu caro companheiro Cid Gomes, governador do estado do Ceará, minha querida companheira Dilma Rousseff, ministra, chefe da Casa Civil, meu querido companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, meu querido companheiro José Barroso Pimentel, ministro da Previdência Social, meu querido companheiro Guilherme Cássio, ministro do Desenvolvimento Agrário, meu querido companheiro Pedro Brito, secretário especial de Portos, meu querido companheiro Ciro Gomes, ex-ministro da Integração, meu querido companheiro Eunício, ex-ministro da Comunicação, meu caro Francisco José Pinheiro, vice-governador do estado do Ceará, deputado Domingo Filho, presidente da Assembleia Legislativa do estado do Ceará, senador companheiro Inácio Arruda, deputados federais aqui presentes, deputados estaduais, secretários de Estado, secretários municipais, prefeitos, meu caro Márcio Pereira Zirmema, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, meu querido companheiro Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras, meu querido companheiro Roberto Smith, presidente do Banco do Nordeste do Brasil, meu caro companheiro João Antônio Moraes, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, no nome do qual saúdo todos os trabalhadores da Petrobras e subsidiárias, meus caros companheiros diretores da Petrobras, Sérgio Machado, da Transpetro, Allan Kardec, da Petrobras Biodiesel, meu caro Paulo Roberto, minha querida companheira Graça, meus companheiros e companheiras. Na verdade, eu penso que nós estamos vivendo um momento tão especial que ele não tem dono. Eu acho que o dono desse momento especial que nós estamos vivendo é a crença e a perseverança desse povo que, mesmo nos piores momentos, não perde a esperança, não perde a perspectiva de que possamos construir um mundo melhor para eles. Eu acho que eu tenho muita sorte, sou um abençoado de Deus, porque certamente tantos outros presidentes gostariam de ter vivido o momento que eu estou vivendo. Um momento em que a gente bate recorde de geração de empregos com carteira assinada todo santo mês e todo santo ano. Um momento em que a economia brasileira cresce de forma sólida e sustentável. Um momento em que a gente cria uma empresa subsidiária da Petrobras chamada Petrobras Biodiesel para resolver o problema de uma nova matriz energética que estamos construindo no Brasil, que tem como base, um dos pilares, o desenvolvimento da agricultura familiar no nosso país. Um momento em que o consumo no Nordeste cresce mais do que no Sudeste. E um momento em que o Brasil conquista uma credibilidade internacional, eu diria que poucos momentos da história do Brasil nós vivemos esse momento. E um momento ainda mais gratificante, porque a Petrobras, e só pôde fazer isso por investimento, descobre petróleo que coloca o Brasil numa situação altamente privilegiada dentre os países detentores de grandes reservas de petróleo. Eu ainda não sei quanto petróleo existe na camada pré-sal. Necessariamente eu não preciso saber tão rapidamente, porque vai ser a Agência Nacional de Petróleo que vai anunciar a quantidade. Mas eu penso que certamente tem menos do que aquilo que nós desejaríamos, mas tem muito mais do que aquilo que a gente já pensou em algum momento ter neste país. Ninguém precisa me dizer os números, porque eu vejo isso estampado na cara dos diretores da Petrobras. E isso coloca o Brasil numa situação ainda mais privilegiada e com possibilidades enormes de ter um novo ciclo de crescimento que possa durar 10, 15 ou mais anos para a gente recuperar a quantidade de décadas em que o Brasil ficou estagnado, não conseguiu crescer e só gerou desemprego nesse país. Vivemos um momento auspicioso do crescimento da massa salarial, do crescimento da renda e, portanto, quando eu vejo a Fundação Getúlio Vargas publicar no seu anuário uma pesquisa mostrando que há uma nova classe média neste país e que essa classe média é composta de pessoas que eram da classe D e E e que ascenderam a classe C e que essas pessoas estão podendo ter acesso ao seu primeiro carro, à sua primeira casa, ao seu primeiro computador, eu fico pensando, além de tudo isso, ter casa, carro, computador, bem casado, uma boa família, ter um emprego com salário que lhe permita sobreviver, eu penso que é tudo na vida que um ser humano precisa para viver tranquilo e cuidar da sua família e acreditar cada vez mais no seu país. Pimentel me deu um outro dado no avião agora extraordinário. Dos 2 milhões e 600 trabalhadores contratados o ano passado, entre a economia formal e a economia informal, ou melhor, entre a economia informal, aqueles que tiveram emprego durante 12 meses, a formal, e aqueles temporários que ficaram pelo menos um mês registrado, 22% desses trabalhadores são jovens até 19 anos. E 42% desses trabalhadores são pessoas de 50 a 69 anos. Presta atenção em dois fatos importantes. Primeiro, quando a gente contrata um jovem de 19 anos e dá para ele a possibilidade de emprego, nós estamos, na verdade, roubando, ganhando esse jovem do crime organizado, esse jovem da marginalidade, porque estamos dando uma oportunidade para ele. Quando nós empregamos um homem com mais de 50 anos de idade, e aqui nesse plenário eu tenho certeza que muitas vezes vocês se queixaram, ah, quem tem mais de 40 anos não arruma mais emprego. A verdade é que nós passamos 20 anos em que não arrumava emprego quem tinha 40, quem tinha 50, quem tinha 30, quem tinha 20 e quem tinha 17, porque a economia brasileira esteve atrofiada durante 20 anos nesse país. Nós perdemos uma geração de jovens que hoje nós vemos na televisão sendo presos porque cometeram algum delito. E esse delito foi causado pela impossibilidade desse jovem ter tido acesso à educação, desse jovem ter tido oportunidade de trabalho, desse jovem ter tido a esperança que todos nós precisamos para sobreviver com dignamente. Então, quando eu vejo esses números, eu confesso a vocês que eu tenho motivo de sobra de ficar feliz. Porque eu passei metade da minha vida ouvindo dizer que eu não estava preparado, que eu não tinha diploma universitário, que eu não sabia governar, que eu não tinha experiência, e muitos falavam o que queriam falar. E hoje o que é grave é o que aqueles que falavam que nós não tínhamos competência para governar esse país são aqueles que falam o que o Cid falou. Ah, o Lula tem sorte. O Lula tem sorte. E Deus queira que eu continue tendo muita sorte, porque eu não sei se um ser humano conseguiria sobreviver sem um pouco de sorte. Então, meus companheiros e companheiras, viver esse momento aqui, para mim, é gratificante. É gratificante porque no dia 21 de novembro de 2006, nós estávamos com um problema muito sério com o companheiro Evo Morales, presidente da Bolívia. Estávamos numa peleja muito grande por conta do gás que nós importávamos de lá. E foi feita uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética e eu fui convidado para uma reunião. E naquela reunião eu disse aos companheiros que o Brasil precisaria trabalhar 24 horas por dia para se tornar um país independente no que diz respeito à questão energética e, dentro dessa questão energética, a questão do gás. E disse aos companheiros que nós não queríamos deixar de importar o gás da Bolívia, queríamos continuar importando o gás da Bolívia, porque a Bolívia está muito perto do Brasil e é um fornecedor importante, mas que nós não poderíamos ficar dependentes apenas de um país, que era preciso que nós ampliássemos as possibilidades da gente ter outros fornecedores para que a gente pudesse ter mais flexibilidade e garantir a soberania brasileira na questão de energia. Pois bem, naquela reunião, houve a primeira reunião sobre a questão dos navios. E eu lembro que alguns companheiros, entre eles o Zé Sérgio Gabrielli, comunicava a nós naquela reunião que não tinha navio no mundo. Que não tinha navio no mundo, que tinha que alugar e que tinha que esperar quase 2 anos para alugar o navio. Para alugar o segundo era mais 1 ano e que ele ia fazer um esforço imenso para que a gente pudesse alugar o navio e construir a estação para a gente receber. Veja que engraçado, Zé Sérgio. Hoje, menos de 2 anos depois, já estamos inaugurando esse terminal, sabe, aqui no Porto de Pecém, a partir de um projeto inédito no mundo. Vocês estão vendo aquele navio ali? Estão vendo? Aquilo ali, vocês estão vendo uma roda ali. Aquilo ali, eu tinha que virar aquilo para dar por inaugurado o terminal. Mas como vocês já foram vítimas de tantas promessas que não aconteceram, eu pedi para a companheira Graça para a gente deixar mais para frente. Porque nós estamos hoje fazendo uma visita, mas ele vai ser inaugurado mesmo dentro de 10 ou 15 dias. Porque falta uma peça e o navio está chegando de Trinidad e Tobago. Então eu não vou fingir de inaugurar uma coisa para amanhã, sabe, os que me tratam muito bem na imprensa, dizer: Lula inaugura uma obra que não está pronta. Não vou fazer. Tá? Mas daqui a 15 dias a companheira Graça virá aqui sozinha com o pessoal da Petrobras aqui, com o governador, e pode virar a roda com as duas mãos, uma sua e uma minha, e aí considero inaugurado esse ponto. O que é importante é que o Brasil é o primeiro país que usa navios adaptados tanto para armazenar GNL quanto para realizar a regasificação. Eu não consigo imaginar, Zé Sérgio, uma coisa congelada abaixo de 160 graus. Um sorvete que a gente põe na boca já dói a língua, você imagina uma coisa a 160 graus abaixo de zero. Eu prometo, quando estiver funcionando, vim aqui para ver como é que essa coisa funciona, porque a minha cabeça e a minha inteligência não me permitem entender como é que alguém pega um gás, transforma ele numa coisa gelada, ele diminui 600 vezes, bota no navio, traz para cá, aí esquenta, ele volta ao estado natural, entra no gasoduto e vai para a indústria, e vai para as casas, e vai para os carros, e vai para a termoelétrica. É importante lembrar, viu, Cid? É importante lembrar. O gás, a preferência dele é para a termoelétrica. É importante a gente lembrar, porque, obviamente, que nós gostaríamos de atender toda a indústria, todos os táxis do mundo, mas acontece que a prioridade é não deixar faltar energia nas casas das pessoas. É importante. Obviamente que se a gente não precisar utilizar o gás durante o ano inteiro, naquela parte que a gente tem gás e não está utilizando para produzir energia, aí pode servir para outras coisas. Mas as pessoas têm que entender que um país que tem álcool, um país que tem gasolina, sabe, não pode, sabe, ficar utilizando o gás, que é uma coisa que nós não temos, que nós não temos a totalidade que nós precisamos, precisamos importar, nós precisamos então utilizar como uma coisa nobre, né? É aquela garrafa de vinho que você ganha de presente, você só vai tomar no momento nobre. Então, o gás terá preferência para a energia elétrica. Também porque, companheiros e companheiras, o Eunício e o Ciro tiveram no governo quase 3 anos. Tem gente nesse país, eu acho que tem gente que ganhou dinheiro vendendo má notícia. Tem gente que ganha, porque tem um tipo de gente que fica dizendo: vai faltar energia, vai faltar energia, vai faltar energia, vai faltar energia. E eu posso dizer para vocês: não vai faltar energia nesse país. Veja, eu também não poderia deixar de dizer diferente, eu sou o presidente da República, tá? Mas eu falei um pouco de ênfase aqui para contrariar aqueles não falam para mim. Se eles falassem para mim, seria ótimo. Eles falam para a imprensa. Então vira e mexe, a imprensa fala: não sei quem disse que vai faltar energia. É os mesmos, Ciro, que administravam o país na época do apagão. Então eles vivem torcendo. E não é apenas aqui que a gente está fazendo, sabe, essa possibilidade da gente, esse terminal. Estamos fazendo um na Baía da Guanabara e, se for necessário, faremos outros em outros lugares, para que a gente não deixe o Brasil correr o risco de não ter energia elétrica para tocar a sua vida. Somos também os primeiros a adotar o modelo de transferência do GNL de um navio supridor para outro navio regasificador. Vocês vão ver quando chegar aqui, dá até para fazer uma festa, viu, o dia que chegar aqui, porque vai vir um navio com umas bolas brancas, toda de aço, cheia de gás dentro, e tem um outro todo vermelho, sabe, do outro lado, esperando aquele gás lá. Então, eu penso que o Brasil é o primeiro país do mundo a... Tem uma palavra aqui que eu não vou dizer porque eu não sei o que, que é aqui, ó. Olha, eu vou ler aqui, Zé Sérgio. Você veja que o pessoal faz o meu discurso tão letrado. Aqui, ó, somos também os primeiros a adotar o modelo de transferência de GNL de um navio supridor para outro navio regasificador por meio de braços criogênicos. Eu vi lá os braços, não sabia que eram criogênicos. Mas agora estou sabendo que é por causa do frio. Nada como um dia atrás do outro, a gente aprende, vai virando. Quem sabe quando eu terminar esse mandato, eu estarei preparado para governar o país. E aí... O que é importante lembrar é que esse terminal... Ele foi construído no tempo recorde de 8 meses. Esse é um dado que eu quero dar parabéns à direção da Petrobras, que cuidou disso. Em 8 meses, isso significa que a Petrobras, aos poucos, ela vai se transformando numa empresa mais do que uma empresa de petróleo. Porque a Petrobras, todo mundo que é muito grande e muito importante, às vezes esnoba um pouco. A Petrobras não gostava muito de gás, não. O negócio dela era petróleo. Ela não gostava de álcool, não gostava de biodiesel. Aos poucos, e com muito cuidado, nós vamos discutindo política com os companheiros e vamos mostrando que não é o Brasil que é da Petrobras, é a Petrobras que é do Brasil. E aí... Eles vão assumindo. Aliás, a propaganda que vocês fizeram na televisão está maravilhosa. Parabéns. Não sei qual foi a empresa que fez, mas aquela conversa da Petrobras com o Brasil é a conversa que Dilma e eu temos todo mês com o Zé Sérgio Gabriele. Só que na televisão eles estão convencendo mais o povo brasileiro do que eu e Dilma convencendo o Zé Sérgio Gabriele. Bem, companheiro, eu vou parar de ler o meu discurso apenas para dizer para vocês o seguinte. Eu tenho uma convicção. Muitas das coisas que nós colocamos em práticas possivelmente seja o resultado de eu ter vivido mais de 2/3 da minha vida do outro lado nesse país. De conhecer profundamente a vida do povo nordestino. De conhecer profundamente a vida do trabalhador brasileiro. De conhecer profundamente o dissabor do desemprego. De conhecer profundamente o dissabor de você não ter estudado quando você tinha possibilidade de estudar ou quando você precisava estudar. É por isso que essa viagem aqui no estado do Ceará hoje é uma viagem, eu diria, bastante heterogênea. Nós estamos aqui, sabe, anunciando a inauguração do terminal de regasificação. Nós vamos daqui a pouco a Quixadá anunciar e inaugurar a segunda usina da Petrobras de biodiesel. Depois nós vamos a Juazeiro inaugurar a primeira parte do campo universitário que estamos fazendo lá. E isso está acontecendo no Nordeste inteiro. Está acontecendo no Nordeste inteiro porque muitas vezes, tanto com o Eunício quanto com o Ciro, a gente discutia por que que o Nordeste tem que ser a parte do Brasil que tem menos mestrado, que tem menos doutor, que recebe menos investimento na cultura. Ou seja, tudo ia para a parte que já tinha mais. E como eu fui muito pobre a vida inteira, e a minha mãe comprava um bife, e ela repartia, porque bife de pobre, não sei se você sabe como que é, bife de pobre bate tanto que aquele martelinho amassando, que o bicho vai esticando. Chega a ficar deste tamanho assim, mas dessa finuria, parece, você compra um bife e depois você come quase que uma gilete. E às vezes era preciso partir aquilo para 3 ou 4 pessoas. Era preciso partir aquilo para 3 ou 4 pessoas. Eu às vezes fico pensando, eu acho que de vez em quando minha mãe amarrava num barbante, a gente engolia, ela puxava de volta para o outro comer, porque era pouco para muitos. Imagina 8 filhos sentar em volta de uma mesa, sabe, sem ter o suficiente de caloria e proteína para a gente. Depois eu tirei o desconto, vocês viram que eu estou gordinho. Mas então, eu aprendi com isso que só tem sentido você governar um país, uma cidade, um estado, se você tiver uma opção clara de ajudar a parte menos favorecida da sociedade. Não é que aqui estamos falando em tomar nada de ninguém. O que nós queremos é criar as condições para que as possibilidades e as chances que aqueles que têm mais poder aquisitivo tiveram, que os outros tenham. A revolução do ProUni, ou seja, é uma demonstração. Nós não tínhamos dinheiro para fazer universidade. Esse moço que está aqui, simpático, Fernando Haddad, sabe? Ele pensou numa coisa chamada ProUni. Ou seja, nós demos isenção fiscal para as universidades particulares. Em troca, nós pegamos o equivalente ao imposto em bolsa de estudo. E hoje nós temos 380 mil jovens da periferia deste país fazendo universidade. Este ano vai ter a primeira turma formada, que vão ser quase que 60 mil jovens formados. E para a graça de Deus, todos os testes feitos pelo MEC, os alunos do ProUni têm sido melhores do que aqueles que não são do ProUni. Numa demonstração do quê? De que esses jovens estavam esperando uma oportunidade. A hora que tiveram a oportunidade, eles pegaram e não querem largar mais. E o que é importante é que desses 380 mil jovens, 40% deles são negros. Essa é uma coisa para mim, sabe, que me dá muito orgulho. É a gente perceber que os de baixo estão começando a subir os degraus de ascensão na vida social e na vida econômica desse país. E não é possível fazer isso sem pensar o Nordeste. Não é possível fazer isso sem pensar o Norte do país. Quantas vezes eu discuti dentro do governo a necessidade de pensar no desenvolvimento regional? O que vai significar essa ferrovia vindo para cá? Você pensa que é fácil fazer? O Ciro lembra, a Dilma lembra quando começamos a discutir, Cid. O que, que o pessoal dizia? Mas, presidente, não tem viabilidade econômica. Porque o pessoal só quer fazer as coisas onde já tem um monte de containers empilhados para carregar. Ora, é preciso que a gente tenha consciência que em alguns lugares já tem desenvolvimento, você tem que fazer infraestrutura para escoar aquilo. Em outros lugares não tem desenvolvimento, você tem que fazer a infraestrutura, porque é ela que vai trazer o desenvolvimento para aquela região. E por isso, nós construímos uma engenharia financeira que custou mais de 4 bilhões de reais, financiado na sua maior parte pelo BNDES, com dinheiro do FINO, do Fundo Constitucional, e essa ferrovia vai sair. Eu já vi crítica, é muito dinheiro. A minha preocupação sempre é essa. Não pergunte quanto eu vou gastar. Pergunto quanto o povo do Nordeste vai ganhar com aquela ferrovia. Vocês sabem o que nós apanhamos pela transposição da água. Vocês sabem. Não é pouca surra que a gente tomou. É um projeto inútil, O cara que fala que é um projeto inútil é o cara que abre a geladeira e toma água gelada Perrier. Um bicho francês, é Perrier, uma água francesa. Sabe, chique. Porque nós tomamos de torneira mesmo. Por isso é que temos barriguinha grande, pouco de verminose e não faz mal para ninguém. Mas, então as pessoas não têm dimensão do que carregar um pote d'água na cabeça. Vocês viram que eu não tenho pescoço? Vocês sabem o sacrifício que eu tenho para colocar uma gravata de manhã? Levantar o pescoço? Ora, de tanto carrega água. As pessoas não sabem o que é carregar uma lata d'água 6 léguas na cabeça. Cidadão abre só a torneira em casa, já toma banho, quente, frio, abre a torneira na pia, lava. Não, nem lava mais, porque toma tal de uma máquina para lavar a louça. Nem suja mais a mão, joga lá dentro e liga a máquina. Mas uma coitadinha, que a água que lava a louça dá banho na criança. A criança tira a gordura do prato e coloca na criança. Sabe, quem viveu isso sabe que esse canal de transposição é uma das coisas mais importantes que vai acontecer neste país, nesse século XXI. E só vai acontecer porque nós temos um governo disposto a fazer. Primeiro eu coloquei o Zé Alencar para trabalhar o projeto, depois coloquei o companheiro Ciro Gomes para trabalhar o projeto. A gente tem que inventar briga, Depois, com muito carinho, a companheira Marina deu o licenciamento prévio, sabe? Porque a questão do meio ambiente, nós precisamos tomar cuidado, precisamos preservar a natureza, mas também precisamos preservar a espécie humana. Porque se ela for proibida tudo, ela morre. Então, eu penso que o Nordeste brasileiro, e nós queremos cuidar de todos os estados. Essa refinaria vai custar o investimento dela aproximadamente 11 bilhões de dólares. Imagine isso, o que vai significar de geração de emprego, a quantidade de indústria que vai vir para cá, a siderúrgica que nós vamos. Ciro, vai sair a siderúrgica, Cid, vai sair a siderúrgica, Eunício, vai sair a siderúrgica. Eu nunca prometi siderúrgica aqui. Mas eu sei que em outro tempo foi prometido, foi assinado acordo, aquele negócio todo. Mas agora vai sair a siderúrgica. Pode ficar certo que eu vou voltar aqui para anunciar a siderúrgica. Da mesma forma que estamos fazendo isso nos outros estados. Estamos tentando levar o desenvolvimento, porque na hora que o Brasil for mais igual no seu desenvolvimento e na sua distribuição de renda, os estados mais ricos não perderão nada. Pelo contrário, terá mais consumidor aqui no Nordeste para consumir os produtos que não produzem aqui e vender mais para lá os produtos que a gente vai produzir aqui. Então, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos, do que compreender que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que tem brasileiros morando em toda a sua extensão, que tem 27 estados da federação, 26 mais o DF, e que o papel do governo é distribuir de forma justa e equânime a questão da possibilidade do desenvolvimento, dos investimentos na educação e do dinheiro do governo. É por isso que, se vocês andarem no Brasil hoje, vocês verão poucas cidades do Brasil que não tem uma obra do PAC. Poucas cidades. E se olharem em Fortaleza, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, todas as principais obras são obras do PAC, em parceria com o governo federal, governo estadual e as prefeituras. Não olhamos partidos, não olhamos religião, não olhamos time de futebol. Se fosse assim, cada vez que o Ceará ou o Fortaleza derrotasse o Corinthians, eu cortava o dinheiro que vinha para cá. Não vou cortar porque eu sou um esportista democrático. Por isso, meu querido companheiro Cid, é uma alegria estar vivendo essa primeira hora com você aqui. Eu já vi que hoje não vai ter almoço, sabe? Mas eu quero dizer que é um momento feliz. É um momento feliz para mim. É um momento feliz para os deputados que têm contribuído para que a gente possa aprovar as coisas no Congresso Nacional. Mas, sobretudo, será um momento muito especial para o povo do Ceará. Tudo isso que foi anunciado aqui, a Petrobras, a refinaria siderúrgica, são obras que demoram de 4 a 5 anos para fazer. Porque senão daqui a pouco está alguém na televisão, já agora para a eleição. O Lula veio aqui falar, cadê? Não estou vendo nada. Não vai ter nada agora mesmo. Agora é o compromisso, elaborar o projeto e o compromisso que o Cid, que é muito jovem, vai me convidar, mesmo sem ser presidente, para a inauguração da refinaria e da siderúrgica e fazer a primeira viagem no trem, sabe, da Transnordestina. E para tomar a primeira água da transposição. No mais, muito obrigado, parabéns ao povo do Ceará e Deus queira que mais investimentos aconteçam aqui.